É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu zerei a vida nessa Comic Con.
Olha só, mais uma vez, né, Rafa?
Agora foi no modo um pouco mais difícil. Agora eu tô indo pro modo Nightmare, não sei.
É, cara, você
agora
é o Andrei, né?
Aí ainda Night.
É, morrer uma vez só já era.
Hey, dudes, aqui é o Andrei e eu tomei café com o Jovem Nerd e dei um papinho ali com o Anthony Russo. Essa é minha CCXP, esse é meu clube.
Nossa senhora, você é um snob do cacete.
Tomara que você morra.
Você é um snob.
Oh, tomara que você engaje com a sua saliva.
Nossa senhora.
Ótimo. Enquanto você caga mole. Tortura completa.
Salve, dudes! Aqui é o Matheus Dude. Nessa Comic Con, apesar de eu ter visto muita gente vestida de super-herói, os três super-heróis verdadeiros que eu encontrei se chamavam Djalma, Josias e Antenor. Eram os garçons da praça da alimentação.
Porra, cara, eles eram os mais aguardados ali, né, cara? Porra, naquela fila que a gente ficou 3 horas pra, esperando comida. Fala, dudes, aqui é o Juan e eu estive presente no dia em que Matheus Dude criou o seu Instagram.
Uou! Olha aí, rapaz!
Uou! Escreve na história, garoto! Entalha na pedra! Entalha na pedra! Isso aqui vai ser uma... Ô, dude, daqui a 1000 anos... terá uma pintura rupestre falando sobre isso.
Olha aí, Brasil!
Caraca, inclusive você foi dos principais responsáveis por isso, né?
Ah, Rafael, assim como de muitas coisas boas que acontecem aqui, poucos te conhecem.
Nossa, quanto catuque aí.
Ou não.
Muito bem, dudes! Estamos aqui hoje reunidos para contar a épica experiência que foi dos dudes na Comic Con Experience 2015. Esses 4, 5 dias que a gente passou lá de muita zoeira. E, cara, foi realmente tudo aquilo mesmo. Foi épico!
Foi.
Vamos contar um pouco de história, vamos contar besteira, vamos falar de um monte de coisa aqui. Inclusive esse dia que o Dude fez no Instagram, cara.
Foi muito. Eu também não acreditei, mas ele fez.
Depois dos e-mails!
Uau!
Olha a mensagem!
Muito bem, meu querido Ru, vamos para a última leitura do ano maluco de 2015 de feedbacks do Dudecast.
Olha só, o ano tá tão louco que eu tô acabando a leitura aqui com você, né, Rafa? Eu tô fazendo aqui a última leitura com você e o Andrei está bem longe de nós.
Ah, rapaz, o Andrei disse ele que já melhorou daquele probleminha que ele tava lá na região delicada onde ele senta.
É verdade.
Mas acho que ele teve uma recaída tão grande que ele foi se tratar em Bicas.
Olha só, cara, olha só. Dizem que lá eles têm um programa de tratamento pra esse tipo de coisa muito avançado, né, cara?
É, assim, tem, sei lá, 300 habitantes na cidade, né, cara?
É, pois é, né? A incidência de médicos lá sem porra nenhuma pra fazer deve ser muito grande, né?
Exatamente. Aí lá, é isso mesmo, galera. O Andrei já antecipou as férias dele, o Andrei está em Bicas, curtindo, não sei, um sítio com uma vaca...
Uma
galinhas, talvez.
Nunca se sabe.
É, o Andrei tá sem internet, tá sem celular, tá sem porra nenhuma, né, cara?
É isso, ele se isolou do mundo, ele pediu pra avisar que ele odeia todos vocês. E...
É verdade, o Andrei mandou um SMS pra gente falando isso.
Exatamente, e ele disse que não se importa se nos próximos e-mails que vocês mandarem, vocês xingarem bastante ele por isso.
É, inclusive eu acho que ele até falou algo do tipo, eu posso estar enganado, porque era de madrugada, né, aquela fuso horário em Bicas é diferente.
Isso.
Mas eu acho até que ele falou que ele duvidava que alguém mandava um e-mail mal criado pra ele.
Oh, é verdade, assim, a mensagem chegou meio mais ou menos, chegou meio cortada, né, porque todo mundo sabe que do caminho pra cá alguma coisa se perde, né, muito longe. É muito, no mato, né? Então, mas foi mais ou menos o que a gente pôde entender aí. Então, por favor, aceita o desafio do nosso amigo André.
Isso aí. Se existe algum ouvinte nosso em Bicas, o que eu acho extremamente improvável.
Então, qualquer coisa, um grande abraço para o nosso ouvinte de Bicas, porém, eu acho que não existe.
Sabe o que seria legal? Se alguém pudesse contratar um carro de som em bicas e botar o Dudecast.
Olha aí, cara, seria legal, né, levar, assim, a nossa palavra até pros lugares mais longínquos desse nosso Brasil, né?
É, verdade, tá aí uma ideia a se considerar, hein, quanto é que deve custar um jegue de som em bicas?
Olha, Rafael, a considerar que o lugar é tão longe que não deve ter vindo ainda pra civilização, devem ser alguns cruzeiros, eu imagino. Ai, 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 ai. Se xenofobia fosse uma coisa dentro do território nacional, né?
Ô, fala pra gente como é que faz pra mandar e-mail.
Você pode falar com os dudes pelo e-mail contato@dedudes.com.br ou pelo dudcast@dedudes.com.br. E sempre lembrando que tem lá um formulário no site pra você preencher, pra você colocar o seu e-mail, pra você colocar o seu nome e mandar lá. Um recadinho pros dudes, a gente sempre gosta de ler aí, né? Sempre um momento muito legal aqui do Dudecast, né? Então, por favor, não se segurem.
Isso aí é sempre um podcast à parte. Continuando a nossa sessão de recadinhos da paróquia, a gente queria muito informar pra vocês como é que vai ser o nosso horário aqui em janeiro. Hoje, dia 28 de dezembro, se você tá ouvindo o Dudecast, é o último do ano, né? Encerra o Dudecast no número 58. Meu Deus, 58, já que bonitinho, né?
Que coisa, né? Nossa senhora. Olha,
que bonitinho.
Olha onde chegamos.
Aí a gente começa o nosso especial de episódios da Comic Con Experience, que os dudes tiveram em 2015. E vão ser 4 episódios especiais, que vão cobrir do dia 28 de dezembro até o dia 18 de janeiro. Serão 4 episódios divididos aí. E nos dias 4, 11 e 18 de janeiro não vai ter leitura de e-mail. Mas você pode mandar seu e-mail que a gente vai ler no dia 25 de janeiro, quando tudo normalizar. Que os dudes vão tirar umas semaninhas aí de recesso pra poder recarregar as baterias e voltar pra 2016, que ao que indica vai ser um ano tão louco, ou até mais louco que 2015. Voltar com as baterias carregadas. Então fica aí a programação. Nenhum Dudecast vai deixar de vir ao ar, nenhum Nivecast vai deixar de vir ao ar. Fica aí o recadinho dado que nos dias 4, 11 e 18 de janeiro não haverá leitura de e-mail.
É isso, é isso. E só complementando aqui o recado, independente da cor de roupa que você usou no Réveillon, a sua vida não vai mudar em porra nenhuma.
Muito bom. Se pular 7, 8, 9 ondas também não, né?
Não. Tu pode pular 100. Pode pular 200, pode se afogar.
Aí a vida vai mudar.
Vai mudar a vida de algumas pessoas. A sua vai acabar apenas. Mas é tranquilo, de boa. Se você quiser uma mudança de vida, assim, radical, ok, de boa.
E, Rui, então já sei. Comer lentilha, então muda, não muda?
Ai, caralho. Comer lentilha muda porque você vai vomitar, velho. Que eu tô sendo nojento.
Você não Sério, gosta de lentilha?
É a mesma coisa que botar passas na comida no Natal.
Ai, meu Deus.
Cala a boca.
Que nojo.
Nojo, cara.
Muito bem, e se você não quiser ouvir os e-mails, recados e feedback do Dudecast, é só pular para...
28 minutos 50 segundos e eu já tô com saudade.
E o primeiro e-mail, meu amigo Rafael, é da Marcele Freitas. Ela fala: Hey, dudes, quando fui vendedora por 3 longos anos da minha vida, vi muitas peripécias. Olha só, Marcele. Conviver com o público durante 3 anos da sua vida realmente deve ser uma morte lenta.
Porque, é mesmo.
Puta que pariu, velho. Pessoas, né, são horríveis, né? Tem que lidar com elas, então, porra, nem me fala.
Uma coisa que me deixa muito nervoso é quando você vai na loja e realmente você quer comprar alguma coisa, você pede pra ver blusa A, blusa B, blusa C, blusa D, blusa Z, chega lá, você não usa nada e o vendedor todo triste tem que empacotar tudo e botar de volta no lugar, cara. Deve
puta
ser horrível
que pariu,
mesmo,
cara. E o pior de tudo é que você tem que se manter firme ali pra não mandar a pessoa se fuder, né?
É mesmo.
Aí ela completa aqui. Já presenciei uma cliente colocando o vestido laranja cone. É isso mesmo, laranja?
Cone de trânsito.
Caraca! Colocando o vestido laranja cone de trânsito com um cinto de elástico verde água com azul vivo e se achar linda. Olha aí.
Meu Deus do céu.
Que mistura, né? Que coisa.
Peculiar.
Peculiar. Eu até tentei falar pra ela que estava estranho, mas levei um fora. O mais foda é que aqui no e-mail tá escrito tudo separadinho. Aí parece que ela escreveu separado, sabe? Mas levei um fora. Ou adolescente colocando bermuda de tactel, blusa social e sapato. Eu me perguntava, what the fuck? É, realmente, eu também me pergunto mesmo.
Blusa de bermuda de tactel com blusa social, cara?
É, não...
Eu não sei o que que é isso.
Não, eu também não sei. Esse estilo ainda não chegou em Petrópolis, eu acho, né?
Caipira chique? Não sei.
Ah, cara, eu não sei. Deve ser um tipo de novo de leleque.
É, nossa, leleque social.
Pode
leleque
ser
informal.
Leleque social. É porque na loja não vende boné pra colocar na cabeça flutuando.
Nossa senhora, imagina.
E tias cafonas com bijuterias gigantes querendo comprar roupas não muito condizentes com a idade. Ah, isso acontece muito, convenhamos, né? Vendedor até tenta às vezes falar que tá feio, mas de tanto fora que se leva, o tá lindo é mais fácil, é.
Ai, tá vendo? Eu sabia, é, cara.
É, cara, então quando você sai do provador e pergunta pro vendedor, e aí, o que que você achou? E a pessoa olha pra sua cara, tipo, durante 2 segundos e fala, não, tá muito bom, é falsidade? Fala pra gente aí, fala pra gente, Marcelo, por favor, é falsidade isso? Olha só, cara, a minha vida inteira foi uma mentira.
Isso é, além da falsidade, assim, por um lado, por esse ponto de vista que ela colocou, eu até entendo. O vendedor tá lá, leva fora, se ele dá a opinião dele, que ele foda-se, sabe? Ah. Como é que tá? Tá bonito. Tá bom, bonito.
Vai embora. Compra essa merda e vai embora. 24 vezes sem juros.
No carnê, né?
No carnê, exatamente. Quanto ao perfume, Rafa, com F... Que ótimo esse trocadilho que ela fez. Olha que aí. Ótimo, cara, que ótimo. Quanto ao perfume, Rafa com F? Depende do pH da sua pele e suor. Olha aí. Toda essa frase foi um trocadilho com o nome do Rafael. Parabéns, parabéns. Ela conseguiu fazer o que o André ainda não teve a oportunidade. Muito bom.
É, pois é. Muito bom. Tem razão.
Geralmente, quem tem um suor mais ácido, o amadeirado fixa mais que o cítrico. Os cítricos fixam melhor a quem sua pouco... E tem suor mais base. Olha, eu não tô entendendo nada desse papo.
Olha aí, rapaz.
De verdade. Não sei se o Rafael tá, mas...
É uma parada legal. Se o seu suor é ácido, o amadeirado vai fixar melhor. Se o seu suor é menos ácido, o cítrico fixa melhor.
Como que você vai saber isso?
Aí eu não sei se é possível medir, tipo, o pH do suor, assim, entendeu? Pra você saber se o seu suor é ácido. Então você faz aquele experimento da Coca-Cola. Você enche uma bacia de ácido e bota um pedaço de concreto dentro.
Porra!
De ácido não, de suor.
Caralho! O que tu vai fazer com ácido? Que porra! Tá maluco, velho? Que isso, cara?
Tá aí, gostei. Porra, eu vou procurar saber, vou encher uma bacia de suor pra ver se derrete um concreto.
Caralho, cara. Quanto às dicas para namorado, meu namorado sempre pede a minha opinião. Mas principalmente para as formaturas dos alunos. Foi uma luta para fazê-lo sair das blusas lisas brancas, pretas e cinzas, e dar um incentivo para ele descobrir outros tipos de roupas. Até os alunos dele elogiaram falando que o estilo dele melhorou. Eu fico feliz com isso. Até porque quem escolhe é ele. Eu só opino. É claro. Entendi. A sua opinião não vale de nada. Não vale de nada, né? Imagino. Olha
todo mundo
aí.
Sabe que é assim, né? Amor, blusa A ou blusa B? Ah, eu gostei mais da blusa A.
Uhum.
Então beleza, eu gostei mais da B. No final das contas, você leva duas A's, né?
Exatamente. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Enfim, não... Eu penso muito antes de comprar roupas pra mim, já que o meu gosto não acompanha o meu salário.
Porra, beijo. Tá aí.
É verdade.
Eu gosto de muitas coisas, porém não posso comprá-las, né?
Exatamente. A vida é assim, né? A vida é dura.
Querido Ru, temos uma volta. Nosso querido também youtuber, porque nosso público é recheado de youtubers, gente famosa da internet, né?
Exatamente, né?
É, Jean Acedo, que aliás nos mencionou em alguns vídeos dele. E eu queria mandar um abraço pro Jean aqui, o canal muito bacana, o Inesperati. Eu acompanho. Sei que estou em falta com vocês nos e-mails. Mas, amigo que amigo, mesmo longe, nunca deixa de chegar com uma linda voadora no peito ao se cumprimentar. Então, Jean, eu espero que você não chegue numa voadora com a gente.
Do nada, né? Do nada. Totalmente do nada. Imagina, né? Você começa lá, de repente, ele chega pra você te dar uma voadora no peito absolutamente do nada. Não deve ser uma coisa muito legal, né?
Ai. Sobre o episódio do Desbregas, seguindo padrões do Rafa, eu tive minha era de cinza e negra também. Ainda curto essas peças mais monocromáticas, não apenas em cores escuras, mas curto o lance de uma cor apenas. Eu não tenho camiseta de bandas, até porque a banda eu curto ouvir, né, e não vestir. Faz todo sentido.
Faz todo sentido.
Já as camisas nerds, essa eu tenho aos montes e adoro a minha última aquisição junto à minha linda princesa que me acompanhou. A verdade foi ela que viu a estampa e me chamou. Como amor é lindo.
Ai. Olha aí. Que coisa.
O Juan tá se coçando.
Tô. Deu relia aqui. Me deu de cara.
Tá mais do que certo. Foi uma camiseta do Michelangelo com uma bela pizza atrás e um seu nunchaku básico em punhos. Olha aí, a camiseta dos Tartarugas Ninjas.
Manda uma foto aí pra gente, pô.
É, por favor. Eu já tenho o comportamento dele e piadas bestas tanto quanto. Tenho já milhares do Jovem Nerd e outras de heróis da Marvel. Aliás, eu quero uma camisa do The Dudes. Nem que seja com a cara de cada um desses... Esses mal acabados, amados e suas famosas frases.
Olha aí, ó. É uma ideia, inclusive, né?
É verdade, é uma ideia, tá aí. Minha mãe e meu pai nunca opinaram sobre meu estilo. Afinal, eu odeio com todas as minhas forças camisetas polo. E o que meu pai me dá de presente de aniversário no ano passado? Sim, dudes! Uma linda polo branca, a qual eu quase joguei na janela como um aleluia. Para qualquer um que estivesse passando na rua.
A pessoa passando na rua recebe a camisa e é um milagre, é um milagre.
Caraca, cara.
Que horrível.
Então, ao meu pai me perguntar, o que quer ganhar de Natal? Já respondi na cara. Quero roupa, mas me dá o dinheiro que eu compro por você, porque você vai fazer merda se comprar alguma coisa pra mim.
Bem direto, né?
É. E ao contrário do Juan, eu amo ir às compras. Não faço com frequência por não conseguir nem ao menos comprar um dadinho na vendinha da esquina. E acompanhar a namorada nas lojas é um prazer sem igual. Eu opino, procuro estilos pra ela e fico esperando no provador pra elogiar. Ou não. Bom, eu sou um dude que gosta de me vestir com o meu estilo. E foda-se o resto. Se não gostar, que vire o rosto. E se me zoar, fudeu mais ainda porque eu entro na zoeira. Tá certo, gente, tá certo. Deixo aqui uma dica para o queridíssimo Andrei. Eu tenho a impressão que vai ser uma dica pra todo mundo. Já que ele tem o estilo e a querida opinião da nossa lindíssima tia Sônia. Que é o The Hunchbox. Um site, que ele bota aqui, o link vai no post, thehunchbox.com.br, onde você responde um questionário com gostos e seu estilo. Daí, monta um look baseado em seu estilo e envia um de graça para a sua casa. Se gostar, comprou. Se não curtir, devolve pra eles e depois eles te mandam uma caixa com mais uma ideia de estilo. Que bacana!
Olha aí!
Que bacana, gostei.
Que coisa!
Fiquem com a paz de Cthulhu, um grande abraço dos satanistas... Que a pochete esteja com vocês. We are dudes!
Muito
e
bom.
E no finalzinho, ele faz um adendo aqui. Muito? Não sei. E um adendo. Rafa, eu acho que você vai chorar no filme quando o...
Caralho, cara.
E, cara, até o presente momento desta gravação dos e-mails deste episódio, eu ainda não vi o filme.
Caralho.
Eu estou muito contente com a internet. Eu não quero elogiar, porque eu acho que a internet é igual juiz e goleiro. A gente não elogia antes de acabar o jogo.
Não.
Então, mas eu gostaria de elogiar que o filme lançou aí tem já bastante tempo e eu ainda não levei nenhum spoiler. Então, parabéns, galera. Obrigado.
É, você levou um spoiler fake.
Eu levei um pseudo-spoiler, ainda bem.
Pois é, e ele não te deu spoiler também agora.
É, mas já me deixou tenso,
ele
né?
Tentou, né? Ele deixou seu cérebro preblom.
Exatamente.
E agora, meu amigo Rafael, nós temos um e-mail do Matheus Abade. Ele diz aqui... Alô, dudes, sou Matheus Abade. Aí ele bota aqui entre parênteses... Ou, simplificadamente, Abed. Agora eu fiquei muito na dúvida se o sobrenome dele é Abed ou Abade. Enfim, fica aí a dúvida. Manda mais um e-mail pra gente e escreve lá pra gente como que se pronuncia o seu nome.
Por favor.
De São Paulo, capital, e lá estava eu, pomposo, navegando pelo meu recém-criado Twitter, quando conheci os mesmos. Gostaria de parabenizar os mesmos pelo podcast e dizer que conquistaram outro ouvinte. Olha aí, muito obrigado, Matheus, muito obrigado. Na próxima...
O que foi? Quem são os mesmos?
Somos nós, pelo visto.
É, não, eu tô ligado, é que ficou engraçado.
Ficou.
Eu conheci os mesmos. Gostaria de parabenizar os mesmos. Parabeniza a gente, porra!
Ou ele conheceu um novo podcast chamado Os Mesmos e ele veio falar com a gente.
Os Mesmos Cast.
Ele só tá informando a gente que ele conheceu outras pessoas.
Pode ser. Que você gostou e curtiu eles, não a gente, né?
Tudo bem. Exatamente. E dizer que conquistaram outro ouvinte. Olha aí, muito obrigado, Matheus, muito obrigado. E o próximo e-mail que você mandar, você pode mandar, pode completar um pouquinho mais o seu perfil, cara. Manda a idade, manda o que você faz, tudo mais. É mais legal pra gente poder se identificar melhor aí com as pessoas que estão dando esse feedback pra gente, né? É bem legal. É, gostei muito. Irei acompanhar avidamente os programas daqui pra frente. PS, o estilo é andar de Crocs e meia verde fluorescente. Esse é o estilo que você usa quando você quer ser apedrejado na rua.
Inclusive, vale contar uma experiência que a gente teve esses dias, né, Ru? A gente tava no rodízio de pizza lá e o Juan, a gente tava conversando e tal. E, assim, passou um cara relativamente muito bonito, assim. Aí eu falei, pô, caraca, apontei, né? Que a gente tem essa mania meio homossexual
só,
de apontar,
cara,
pra pessoas bonitas.
Tá contando isso pra ele, Rafael?
Eu tô contando.
Olha só.
Que o cara lá, pô, barba maneiro, cabelo maneiro, cara fortinho e tal... Tá maneiro, nem passou. Aí daqui a pouco, assim, ele anda ao longe e ele tava, assim, estragando todo o visual dele usando uma Crocs violeta.
Puta que pariu.
Violeta.
Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Na boa.
Né? Aí você vê que, né, cara, não dá, né?
Tem gente que já nasce com o dom de não precisar de muito pra ser bonita. Aí ele vai lá e caga. Aí ele fala, eu tô jogando muito, tô jogando no easy. Eu vou botar dificuldade no hard aqui um pouquinho, filho da puta.
É por isso que Jesus ainda não voltou, né? Finalizando a última leitura de e-mails do ano, não poderia deixar de ser Henrique Rick Renner das lojas Renner, o mito, a instituição dentro deste Dudecast. Salve, dudes! Nunca curti me vestir de patrocínio. Roupas com a marca enorme na estampa não é comigo. Quando eu era vestido pela senhorita minha mãe e ela comprava as minhas roupas, eu tinha todos os estilos em apenas um look. Olha aí.
Olha só.
Camiseta de surf, com bermuda de skatista e tênis de caminhada.
Caralho. Poxa. Que coisa linda, né? Que era o Henrique Henriquez, né? Que coisa peculiarmente maravilhosa.
Depois que cresci e comecei a ter gostos e voz ativa nas escolhas, preferia roupas com menos estampas, mais lisas ou base. Assim como o Rafa, tive uma peça de roupa dada que virou peça coringa no meu guarda-roupas. Não gostava de bermudas sociais, só usava aquelas de surfista mesmo. Até que em um Natal, eu ganhei uma bermudinha social e fui forçado a usar. Não deu outra, nunca mais larguei. Tenho de todas as cores, xadrez, listrada, lisa, só uso elas. E eu queria fazer um adendo aqui, Ru, se você me permite, que é a vantagem das bermudinhas sociais, cara, é que elas têm bolso pra cacete.
Pois é, cara. Pois é, ela tem bolso, tipo, até onde você não precisa.
É, exatamente, até do lado de dentro. Sabe, sei lá, o que você quer guardar lá.
Sim. Fica aí, né, tipo, ó, não. É. Tá lá, se você quiser usar, é contigo, mas...
À vontade.
A opção você tem, né?
É, exatamente. Meu problema são as camisetas. Sou uma referência ambulante. Troquei as camisetas surfwear, skatewear, streetwear, que não refletiam minha verdadeira personalidade radiante, por camisetas de referências a filmes, músicas, séries, livros e todo o universo nerd. Olha aí, muito bom.
Eu particularmente prefiro assim. Eu gosto muito desse tipo de roupa. É, não é tão cara quanto você comprar uma roupa de marca, né? Porque nós já até falamos em outros podcasts que aqui em Petrópolis é praticamente um uniforme, Abercrombie, Aeropostale, essas palhaçadas assim, né? Todo playboyzinho da cidade usa uma porra dessa. O cara pode ficar sem jantar durante um mês, mas ele vai lá e compra uma camisa dessa. Porque Petrópolis é assim, é a cidade da falsa burguesia, como sempre dizemos também. Né? Eu prefiro muito mais usar uma roupa assim, que ninguém sabe a marca, só que reflete bem a pessoa que eu sou, para as pessoas que me conhecem, do que usar uma coisa de marca pra mostrar pra todo mundo.
Teve uma época que tinha tanta dessas camisas assim que as pessoas faziam a piada, né? Onde é que é esse colégio aero? É bizarro, cara.
É, cara, é verdade. Tem mais uma, Hollister, né?
Hollister,
tem também
aí,
a Hollister, né, pô? É, cara, o pessoal tava começando a fazer pacote já nas lojas, sabe? Já colocava ali, tipo, era o Crocs, era uma calça escrota.
Nossa senhora.
Um tênis de skatista e a camisa da Aeropostale, enfim, essas marcas merdas aí.
Meu Deus do céu.
Ou seja, nós já sabemos que a Aeropostale nunca vai nos patrocinar.
Não, jamais.
Nem a
jamais.
Hollister, nem a Hollister, olha.
Jamais.
Que coisa.
Tem nem cômodo.
É, não dá mais, não vai rolar mais.
Eu tenho vontade de ser estiloso, diz Henrique Henriques. Mas como eu transpiro muito, é impossível manter uma garbosidade dentro de qualquer roupa. É verdade. Você acaba ficando tendo mais pizza que um rodízio, né? É assim, né?
Cara, caralho, cara. Ah, o Andrei tá lá de bicas apontando pra você, Rafael.
É, pois vai chegar isso, sei lá, no final de 2016.
No próximo Réveillon talvez ele veja essa mensagem, mas ok. Vai ser tipo uma cápsula do tempo pro nosso amigo Dedeis.
É verdade.
E, cara, eu me amarro muito nas palavras que o Henrique nos traz, cara. Sério. Garbosidade. É verdade. Eu, de fato, tive que pesquisar no Google pra saber o que significava.
Garbo e elegância. Ah, né,
olha só, que coisa. Continue, por favor.
Agora o assunto fica sério.
Olha.
Eu tenho que confessar uma coisa a vocês, dudes, e a todos vocês do Brasil que escutam este podcast. Eu sonho com um dia em que os homens terão bolsos livres novamente. Novamente, não.
Se empolgou com o plural. Os bolsos livres novamente.
Eu sonho com um dia em que poderei guardar o meu celular, minhas chaves, meus catuques. E o que mais eu quiser dentro da minha pochete?
Porra, cara. Pois é, cara. Muito legal. Eu só acho que ela poderia não ser uma coisa tão difundida. Ela só poderia voltar a ser socialmente aceitável. Porque se for uma coisa que todo mundo tem acesso, todo mundo vai usar, vai ficar feio, vai ficar chato. Vai ficar uma coisa corriqueira, todo mundo tem. Então a pochete poderia ser uma coisa assim que poucas pessoas têm acesso. Podia ter o Enem da pochete.
Porra, caraca.
É isso aí, você só pode usar pochete se você passar na prova e você vai ser o cara mais foda possível apenas por utilizá-la. Olha
Deus,
só.
Imagina.
Porra, cara.
É isso,
assim,
fica uma ideia pra nossa presidente.
É isso. E eu partilho da ideia, cara, porque, assim, eu particularmente odeio colocar coisas nos meus bolsos. Odeio. Porque, assim, eu não sou a pessoa mais magra do mundo. É pra não dizer que eu sou gordo, né? Como a minha calça não fica muito... Se eu usar calça muito larga, eu pareço que sou muito obeso. Então, eu não faço isso. Com as calças que eu uso, se eu colocar só o celular no bolso, eu já me sinto apertado. E é chato, é ruim. Então, porra, a pochete realmente seria algo muito, muito útil pra não ter que ficar usando mochila pra ir pra cá pra carregar uma carteira.
É claro, dudes, que eu não quero a volta daquela coisa quadradona que os rapazes usavam na década de 80 por cima da sunga. Como todas as outras coisas que evoluíram, quero poder usar uma pochete mais fina, como esta aqui que vai pro link no post. Afinal, nossas tralhas diminuíram de tamanho, então não precisamos daquele espaço todo. Tem razão.
É verdade.
Inclusive, eu uso uma parecida com a foto quando vou andar de bike. Fica bem discreta sob a camiseta. Seria super prático se eu pudesse transportá-la para o meu dia a dia sem ser julgado como uma mulher usando polainas. Olha aí.
Olha, mais uma. Que ótimo, cara. Puta que pariu.
Polainas essas que são da mesma época da pochete, adiciona informação Henrique Henrique.
Que coisa, né, cara?
E aí, ele tem uma opinião aqui igual a sua, Ru.
Olha.
Eu não suporto ter de carregar celular, carteira, chave e outras tralhas nos bolsos balançando.
Olha aí. Cara, eu juro que eu não tinha lido o e-mail antes. Juro, a minha opinião foi totalmente minha e o Henrique aí tá completando pra gente.
É, Henrique é um misto de todos nós.
Pois é, cara, ele é um pouquinho de cada, né?
Tanto que eu não sei se você sabia disso, Rô, mas eu até chamo ele de irmão e ele me chama de irmão.
Olha
que,
só! Tipo,
a maioria da sequência dos e-mails, ele vai lá, tipo, eu concordo plenamente com o Rafa, é um monte de e-mail, assim, que ele mandou. A gente chama ele de irmão. Eu chamo ele de irmão, ele me chama de irmão.
Olha,
é meu irmão loiro e cabeludo.
Vocês são bem parecidos, inclusive, realmente. Eu acho que, aparentemente, você é o que mais parece com ele.
É, então, assim, coitado, né?
É uma pena, né? É uma pena. Mas a realidade tá aí, a vida é dura. E assim que
se ele tiver saúde, tá bom,
né? É, não, é aquilo, né, cara? O importante mesmo é ele não cuspir sangue enquanto tosse igual você, né?
Tem razão. Eu já tô no estágio um pouco avançado, talvez terminal.
É isso. Ele vai chegar lá eventualmente, ele é mais novo que você.
Vai. Ele continua o pensamento aqui dele, dizendo que são coisas pequenas demais para uma bolsa e grandes demais para os bolsos. Por isso que uma pochete seria legal. Tem razão. Eu concordo. Eu concordo
plenamente, cara. Plenamente. Se isso não fosse tão julgável, eu usaria também, cara. É muito bom. Olha, que pensamento. Que vintage que é o menino.
É verdade. No finalzinho do e-mail.
Lê.
Todos os dias eu torço para que apareça algum personagem da novela das oito usando pochete. Ou um paparazzi flagrando um grande artista internacional desses aí, voltando da padaria com a sua pochete descolada.
Voltando da padaria.
O cara bota baguete na pochete. A mulher que eu meti com o pão pra fora.
Você quer uma bolsa, senhor? Não, obrigado, eu tenho a minha pochete. Perfeito, cara, perfeito.
Imagina se voltar pra casa com a pochete aberta e o pão pra fora, né,
cara? Quase não tem referência sexual nisso.
Não, mas...
Caralho, cara. Puta que pariu, velho.
Se um dia eu puder influenciar as pessoas, eu juro que eu volto com a pochete. Um abraço, dudes, e até mais. Um abraço.
Caraca, Henrique. Cara, sensacional, velho. Sensacional. Olha, inclusive, Henrique, se um dia você se candidatar a presidente, eu vou votar em você apenas pelo fato de que a primeira coisa que você vai fazer como presidente é voltar na moda da pochete, cara. Porque, olha, realmente, eu compartilho do seu pensamento.
Encerrando a última leitura de e-mails de 2015, eu queria aproveitar pra galera que chegou até aqui, pra quem também não chegou, pra quem tá ouvindo a gente do futuro, do passado, de qualquer momento, queria deixar aqui um abraço pra todo mundo, todos os dudes que nos acompanham, toda a galera que manda força, que manda e-mail, que participa, que ouve a gente, que manda uma palavra de apoio, um feliz 2016 pra todo mundo, pra família, e vamos que vamos, mais um ano, né, Ru?
Mais um ano, um feliz 2016 aí pra todo mundo, pra galera que nos acompanha, e vai ser mais um ano de conquista pra gente, né, cara? Mais um ano... do lado dos nossos amigos dudes, dos nossos ouvintes, e é isso aí. Vamos que vamos.
Isso aí, vamos lá curtir essas férias, vambora.
Vamos lá. É muito. Agora é muita praia, é muito surf. É mentira, eu não surfo porque eu não tenho peso pra isso.
Quebrar a prancha.
Ah, eu vou subir na prancha, eu não vou ter sustentação, eu vou cair pros lados, eu vou quebrar no meio. Tá ligado?
A nossa epopeia começou numa quarta-feira. A gente partiu pra São Paulo um pouquinho antes, né? Eu, o Andrei, o Rodrigo e o Gustavo, né? O amigo lá do Andrei, que foi com a gente realizar essa cobertura também. Então acabou que a gente chegou lá na quinta-feira, porque a gente tinha que cobrir a coletiva de imprensa, que ia ser na quinta-feira de manhã, né? Então a gente acabou que foi um dia antes do resto da galera. E foi muito épico, assim. Teve várias histórias maravilhosas. Eu queria muito começar aqui com a do Andrei. Naturalmente, não tinha como ser o seu Andrei.
Ai, meu Deus.
Que foi o seguinte, o Andrei aparecendo com 50, se não 52 malas. tinha equipamento. Caraca. No dia da viagem, cara.
Foram 53, na realidade.
Porque eu assim... Eu carreguei na volta.
É, pois é. Mas aí, Dude, você que é a força bruta desse grupo. A gente tava aqui no centro de Petrópolis, a gente tinha que ir pra rodoviária, né? Que a gente ia pegar nossa humilde condução até São Paulo. O Andrei chegou com muita mala lá de equipamentos e afins. E roupa, né? Eu acho até que tinha roupa no meio daquelas câmeras de...
Devia ter aí uma cuequinha ali, né?
Vermelha, claro. Óbvio.
Eu falar isso.
O que aconteceu foi o seguinte. O amigo do Andrei, o Gustavo, se meteu pra rodoviária antes, né? Pra não ter que carregar peso nenhum. Foi embora com a malinha dele, tava lá de boa esperando a gente chegar pra rodoviária, né? Mas já acontece uma coisa muito peculiar nesse início, que foi o seguinte. A gente tinha combinado de estar na rodoviária umas 10 e 15 mais ou menos, e deu 9:30, não tinha passado nenhum ônibus ainda. Aí olhou um pra cara do outro e falou, porra, acho que a gente tem que pegar um táxi, né?
Vamos rachar um táxi, vamos?
Vamos rachar um táxi, beleza. Aí divide mala pra um, divide mala pro outro, todo mundo carregando sua mochilinha, a gente foi em direção ao ponto de táxi. Eis que o primeiro táxi do ponto, qual que era o carro? Era um Fox, não
era,
Andrei?
Era um Fox.
E olha assim, Dude, que já nos viu alguma foto nossa aqui, sabe que eu, o Andrei e o Rodrigo somos pessoas espaçosas.
Grandes.
É. Abre aspas. Espaçosas. Ok,
isso,
ok.
Isso, nós somos pessoas espaçosas e expansíveis, né? Porque o gordo senta e expande.
Sim.
E aí você imagina qual seria a quest de botar 3 gordos e 57 malas dentro de um Fox.
Toda hora aumenta o número de malas, cara.
Não, com certeza.
Parece que a mala espalha igual a bunda dele.
Da cria.
Isso. A gente chegou no ponto do táxi lá com as nossas 62 malas. Aí a gente falou assim, pô, a gente queria ir pra rodoviária de Petrópolis, queria ir pra rodoviária lá no Bingen, né? Aí só que ficou um olhando pra cara do outro assim, pô, tipo, a gente não vai caber aqui. No momento que eu ia levantar a voz e falar, pô, vamos no carro de trás, o cara passou a mão nas 77 malas do Andrei.
Parecia o Taz com aquele redemoinho levando as malas.
Caraca, foi incrível. Aí ele falou assim, não tem problema, a gente soca todas as malas aqui no carona e vocês vão atrás.
Caralho.
Cara, sério, foi algo assim, eu não conseguia ver onde é que acabava a minha bunda, onde é que começava do Andrei, por exemplo.
Cara, eu imagino muito um maluco pegando uma porrada de mala, jogando pra dentro do carro, e os três olhando um pra cara do outro, tipo, pô, cara, na moral, devolve minha mala aí, eu quero ir embora. Ou ele passou, moço.
Não vou contigo não, amigo, porra, não vou contigo não.
Sério, moço? Não, eu quero aquele carro ali, esse carro é muito pobre.
Esse é o Rafael,
exato.
Como é que foi, Deyson, pra você tá ali de ladinho junto com a gente?
Rapaz, eu fui num dos cantos, né? Eu fui na porta. Na realidade, eu fui à porta por um momento, né? O Rafael disse que não sabia como era, onde acabava a bunda dele, começava a minha. Eu sei exatamente o frio que a porta passou indo pro Bing, porque eu era ela. Basicamente. Então, assim, foi bem bizarro, porque assim, na hora que o Rafael realmente levantou o rosto e me olhou, tipo, Andrei, não vai prestar, o cara já tava, vamos, gente, com todas as malas na porta da frente, né, porque o porta-mala tinha o gás, eu não sei porque que ele não quis colocar as nossas malas no porta-malas, falou, vamos, gente, vambora, vamos, já liguei o taxímetro, vamos entrar, aí a gente fala, tá ok, né, e então nós fizemos a polimerização, né, jogamos aquela cartinha da polimerização... E saiu aí um Andrei. Um Andrei careca. De óculos.
De olho verde,
não sei.
Puta que pariu, cara. Ô, gente, vem cá. O cara nem quis abrir a mala, foi isso?
Não, ele falou que não ia botar porque não tinha espaço.
Vocês já imaginaram que esse cara podia ter um corpo na mala?
Ah, Juan.
Falar que a ideia ocorreu. Opa. Mas no momento, acho que a gente tava um pouco assustado, porque faltava, não sei, de repente uns 30 minutos pra gente sair, sabe? Então aí talvez a gente tenha tido um erro de julgamento aí. Ai, mas o cara virou pro Andrei e falou assim, não tem mala. Aí ficou olhando pra cara do outro e tipo, tá, tudo bem, então a gente vai em outro táxi. Ele passou girando, pegou as 80 malas e já botou ali dentro. Bizarro, cara, foi bizarro.
Caraca, cara.
Lá, nerds! Aqui é Alejandro Antônio, Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudecast.
Muito obrigado, valeu.
Aqui é o Azaghal, você está ouvindo o Dudecast.
Bom, e aí a gente conseguiu, né, chegar na rodoviária. Imagine, né, um gigante de 3 cabeças, 2 pernas e 6 braços. Unidos, né, naquele nós andamos iguais.
Não tinha como não andar igual, né?
E aí a gente acabou encontrando o Gustavo, que já tava lá desde as 7 horas da noite, né, pra não carregar as malas e tal. E aí a gente, né, se espalhou. E um conhecido meu, né, me encontrou na rodoviária. Vamos chamar esse conhecido de Nariz, né, Rafael?
Porra, nariz não, de narigão, cara.
Foi o Cadu? Não foi o Cadu, não foi o Mito, mas foi um irmão de nariz.
Ele pendia pra frente, sério mesmo. Ele tava desequilibrado pra frente com o peso do nariz ali. Inclusive, eu vi que ele usava uma bengala, eu acho que era pra se segurar, de repente. Porra! Fazer um contrapeso ali do nariz.
Plot twist, a bengala era o nariz.
Porra. Caralho. E assim, todo o tempo que a gente ficou, né, na rodoviária, o Rafael foi carregar o celular dele e o meu, o Rodrigo ficou vendo o jogo que tava passando na televisão e ele me alugou, né, pra como ouvinte, ali por cerca de uns 25 a 30 minutos, falando, e aí às vezes ele falava a mesma coisa umas duas, três vezes e tal, mas como eu tinha interesses no nariz, aí eu acabei ouvindo mesmo.
Ah, interesse no nariz. Ah, André, eu não queria te decepcionar, não, mas na Terra Real passaram-se apenas 5 minutos.
Ah, entendi. Entendi, caramba. Entendi. Mas basicamente, pra mim, foi meia hora, quase uma, ali conversando com o nosso amigo Nariz e o Rafael de longe. Eu só vi aqui na visãozinha periférica o Rafael com a mãozinha assim na boca. Aí eu olhava pra frente, mexia no celular. Aí eu olhava pra mim.
Dando aquela da puta, cara.
É porque assim, o Andrei tava ouvindo ele falando. Sabe quando você ouve, mas você fica fazendo. Você fica, tipo, afirmando com a cabeça? Aham, aham.
Tá ligado.
Isso aí. Aí quando. Isso ele fazia isso quando o cara ficava olhando pra ele. Quando o cara, tipo, olhava pro teto, o Andrei. Tá que pariu. Aí o cara voltava ali. Aham, aham, aham. E isso se passou durante uma meia hora. Foi incrível.
Caraca, velho. Esse é o famoso chato mesmo, né, velho?
Porra.
É o cara que não se. É porque, cara, quando você acaba sendo chato sem querer, assim, você meio que se toca, sabe? Você meio que, pô, dá aquela diminuída, para. Mas, pô, tem gente que é chato sem perceber que é chato e continua sendo chato. É porra. Que não dá, cara.
Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudecast.
Muito obrigado.
Valeu. Aqui é o Azaghal, você está ouvindo o Dudecast.
Aí depois dessa conversa que a gente teve, quer dizer, que eu tive com o Nariz, a gente encontrou um dos melhores motoristas deste Brasil, que eu vou deixar o meu amigo Rafael falar, porque eu sei que é um dos fãs...
Crianças idosas.
Também, é um dos fãs do nosso digníssimo Marino, né, Rafinha?
Porra, facilmente. Aí chegando lá, uma coisa que eu achei que nunca fosse acontecer, aconteceu, Andrei, que era realmente isso que você falou. Eu encontrei um ídolo meu de infância.
Eu?
Não. Que é o motorista Marino.
Marinão.
Porra, já foi responsável por levar-nos outras vezes a São Paulo, né, cara? E ele tem uma característica incrível. Primeiro que ele é a cara do Ciro Botini.
Igualzinho.
Dirigir.
Acho que ele tinha que falar e ele fala, a gente não sabe.
Segundo que, assim, eu já ouvi falar, porque todo mundo sabe que eu gosto um pouco de ônibus, eu já ouvi falar que quando a distância de viagem é acima de 5 horas, você tem que trocar o motorista. Porém, com o Marino, a gente dorme 11 horas da noite, é ele, a gente acorda 6 horas da manhã, e ele é ele.
Continua sendo ele.
Isso, que o Marino, nesse meio tempo, já dormiu e tu não viu.
Dorme no volante.
Ele já chegou em São Paulo há muito tempo só pra tirar um cochilo, você não tá entendendo.
Essa reta tem 100 km, vou tirar um cochilo aqui rapidinho.
É verdade, tem razão. Não tinha sido tão perspicaz assim.
Porra.
Mas aí o que acontece é o seguinte, em 2011, quando a gente foi na Game World, também tinha sido o Marino que pilotou a nave, né?
Sério?
É, foi, pô, Marino. E foi ele que foi comigo pro salão do automóvel também.
Não, calma. É um mito. É sério?
É sério. Assim que a gente chegou na rodoviária, eu falei, caralho, é o Marino. Eu cutuquei o Juan, ou o Andrei, não lembro. Falei, caraca, é o Marino. Eles perguntaram, que Marino? Eu falei que foi o mesmo motorista que levou a gente da outra vez.
Eu não fui porque eu não tava.
É, o Marino é uma lenda já.
Aí, só que assim, nos anos anteriores, o Marino mascava um chiclete dos deuses. Que ele tava lá, tipo, mascando aquele chiclete. Ele tava, boa noite. Eu, tudo bem. E a gente chegou em São Paulo uma hora antes do previsto, ele tava lá, valeu, gente, obrigado, boa estadinha em São Paulo, valeu. E eu tenho a impressão que ele já pegou o ônibus e voltou pra Petrópolis em seguida do...
Nem parou, né?
Não parou.
Valeu, ele voltou.
Só que nessa viagem, assim, o Marino não estava mascando o chicletinho dos deuses dele. Por outro lado, quando a gente fez a parada em Resende, né, a gente tava lá em volta do ônibus, esticando a perna um pouquinho, daqui a pouco chega Marino com uma pipoca. E ele tava mastigando aquela pipoca numa felicidade, numa empolgação. Que algum de nós levantou a possibilidade que o que havia temperado aquela pipoca não era sal. E sim algum narcótico poderoso, velho.
Inclusive, né?
Puta que pariu, velho. É um sal gourmetizado, cara.
É gourmet, paga R$30 3 gramas dele.
É um salzinho que tem as versões Maradona, Neymar e Anderson Silva.
É. Tu compra um pacotinho de 5 de 10, né?
Isso aí.
Caraca.
É, ele passou ali em Resende, comprou alguma coisa na favela ali em volta, já voltou, temperou a pipoquinha e foi embora.
Pai. Caraca.
Vambora pra São Paulo. Vambora.
E fora que Marino vinha cortando automóveis.
Rapaz,
na estrada.
Ele tava ensandecido, cara. Eu acho que ele bota aquela droga no combustível também, porque mesmo o ônibus fica turbo, cara. O ônibus fica tipo Need for Speed, tá ligado? Porra, cara, até foguinho na saída do carro.
Foda. Landa, nerds! Aqui é Alejandro Antônio, Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudecast.
Muito obrigado, valeu.
Aqui é o Azaghal, você está ouvindo o Dudecast.
Mas ainda em Resende, Rafa, antes da gente entrar no ônibus com o Marino e sua pipoquinha especial, a gente deu um rolezinho ali naquela parada especial, né?
Que é verdade.
A gente não sabia o placar do jogo que tava rolando, então a gente procurou meio que saber, a televisão tava ligada e tal, e aí a gente foi, né, na tradicional parada ali em Resende, você que já fez essa viagem conhece. Vamos chamar de Via Novinha, 3 pontinhos. Pegaram?
Porra! Avistei a novinha no...
Ah,
caralho.
Caraca, eu vou sair da chamada. Valeu, gente. Tô passando no túnel.
Meme do Andrei pra todos.
Isso que eu falo agora, cara. Andrei, pega o seu próprio meme. Fica olhando pra ele assim no celular.
Vou botar no celular aqui. Aí nós estávamos...
Vai pro espelho, Andrei. Corre na frente do espelho.
Escreve no espelho, né? Andrei aprova a sua piada e fica ali. Aí nós estávamos dentro do supermercado, do shopping, enfim, que é a Vistinha Novinha, 3 pontinhos. E aí a quest da noite foi a seguinte: nós vamos achar o produto que em Petrópolis nós pagaríamos tipo 99 centavos e que aqui é o mais caro possível. Rapaz, nos surpreendemos.
Não, era todinho a R$5, Guaraviton a 7.
Ah, ali em Resende?
A 12. Ah. Isso, ali em Resende.
Água 13. Quando, só fazendo aqui um pequeno link, quando eu e o Dude chegamos a Resende, o Dude me passa pelo corredor e olha pra minha cara tipo, e aí, vamos descer? E eu olhei pra cara dele como quem dissesse, não quero gastar uma fortuna. Porque, cara, eu me lembro de 2013, na BGS, mano, eu tava morrendo de fome e queria comer um macarrão. Era, sei lá, o self-service lá, o macarrão devia ser 15 conto, tipo, a colher com duas fatias, duas fatias não, né? Como é que chama?
Dois fios de macarrão,
velho. Assim, é um negócio fora do comum. Falei, porra, meu velho, eu vou beber água aqui no ônibus e deitar, porque eu não desço nesse lugar, tá louco?
Beber água no ônibus pra ir dormir que passa fome.
É, que porra?
Sério, a gente ficou apavorado, cara.
Esticado na
como é que aquela porra lá e vende? Porque tu passou lá, quando a gente voltou, tinha gente comendo lá pra caraca, brother.
É, eu acho que aquilo que a gente fez lá pode vir a ser um esporte olímpico. Que é você achar os preços mais absurdos dentro do Avistei a Novinha No.
Nossa senhora, cara, de novo.
É, rapaz, R$5, cara. Todinho tava R$5, cheio de bauxita, como diria o Rô.
Mas aquele ali era diluído de bauxita.
Landa, nerds! Aquele jogador Antônio Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudecast.
Muito obrigado, valeu.
Aqui é o Azaghal, você está ouvindo o Dudecast.
Chegando em São Paulo, né, nós chegamos aí na madrugada, né, da quinta-feira, com o intuito de bater no apartamento, né, e lá no nosso apartamento que a gente acabou ficando, deixar parte das 85 malas e voltar com metade delas para São Paulo Expo, né, onde estava rolando a Comic Con. E assim, o Rafael é o nosso guia, né, geralmente ele que traça aí os mapas e os planos pra gente chegar. Rafael, claro, né, entrou no metrô, falou, galera, ó, a gente vai entrar aqui no Tietê, vai na Luz e desce na República de novo. Conseguimos fazer todo esse trajeto tranquilamente e estávamos passando ali pelo bairro da República, né, costurando as ruas, a minha mala fazendo um pouquinho de barulho só.
Porra, caraca, visualize você, querido Dude, aquele pavimento que é... Tem várias vielas, assim, que não é reto aquilo. E o André passando com a rodinha de plástico, sei lá, 5 horas da manhã.
Cara, sério.
Fantástico.
Só falo, eu tava mais chato que o carro da pamonha de Piracicaba, eu admito. Aí, né, passando por essas calçadas de São Paulo, ali no bairro da República, eis que nós avistamos figuras que seriam presença em quase todas as nossas manhãs, passando pelas ruas ali do singelo bairro. Só que assim, eu estava muito interessado em chegar no apartamento e me livrar do peso. Então acabei não prestando tanta atenção na agressão visual que foi. Mas o Rafael, o Rodrigo e o Gustavo, eles feriram os olhos. Cara, não foi, Rafinha?
Cara, nossa, foi tipo jogar um copo de ácido em cada olho, meu.
É, porque assim, olha só, gente. A gente tava em São Paulo, era o quê? 5 da manhã. Cara, tu tem que ficar atento a qualquer coisa que se movimentar uns 50 metros do teu lado, né?
Exato. Rapaz,
quando a gente viu aquilo que todo mundo olhou assim, meu irmão, que ela virou assim com as coisas lá na barriga balançando. Cara, na moral. Sério. É aquele momento que você pega e tem vontade de pegar seus olhos e arrancá-los. Ele jogar, tipo, sai! E jogar em algum lugar, cara. Foi.
Assim, gente, em nenhum momento isso aqui é intolerância, não, tá? Não. Eu acho que você faz o que você quiser, mas existe pessoa feia que é homem, que é mulher, que é transexual, que é travesti. Sempre existe uma pessoa feia. Então isso aqui não é intolerância. A gente tá apenas registrando que o que a gente viu jamais será desvisto. É. Entrou no... Dobra uma esquina pro lado, dobra uma esquina pro outro. Daqui a pouco, eu costumo andar um pouquinho na frente, né? Que eu tô visualizando o caminho, eu costumo andar um pouquinho na frente. Eu parei. Falei assim, gente, olha aquilo. Mas sério, era o grupo de umas 3, 4... Como é que criaturas. A gente pode botar isso? Com panos quentes. Criaturas.
Criaturas não, gente. Como assim? Criaturas.
Transvestidos.
É, pessoas, entendeu? É a nova modalidade de gênero, entendeu?
Isso, pronto. Isso aí. Mas a galera tava com um sobretudo, estilo Matrix, estilo Neo, que quando a pessoa virou, cara, foi que agressão visual aquilo.
Por dentro ela tava com duas peças de roupa só.
Era um biquíni de couro que acho que a pessoa chegou na... Tava no final do expediente, ela falou assim, pô, preciso atrair mais algum cliente. Ela soltou a parte de cima do biquíni de couro. Cara, aí ficou uma biqueirinha assim de fora. E eu senti que aquela biqueirinha tava me olhando dentro, tava olhando dentro da minha alma e falando assim, eu sei de todos os seus pecados. Eu sei que você quer olhar pra mim.
Rafael,
cara, eu senti aquilo, foi horrível.
É, foi muito pior que a Glorinha?
Porra, Andrei, caraca. Ô, Juan, porra, eu até errei seu nome.
O Vitor, ele ficou nervoso, viu?
Caraca, Juan, Glorinha... Porra, não sei, cara.
Então, vamos lembrar os nossos dudes ouvintes aqui, a história da Glorinha. A gente já contou. É, nós fomos assistir Vasco e Grêmio aqui no Maracanã, uns 2 meses atrás, imagino. É, aí o Rafael, dentro de suas ideias que não sei porque a gente segue... pois é, né? Nós fomos até um dos portões ali onde boatos diziam que iriam chegar os jogadores do Grêmio. Rafael, ensandecido, né? E soltou a franga e fomos junto com ele. Enfim, acabou que, na realidade, o que nós vimos foi o ônibus do Vasco chegar. O do Grêmio já tinha chegado ou passou por algum outro portão. Aí, beleza. Só que do lado de fora, antes de chegar o ônibus do Vasco, estava a Glorinha. Glorinha Nossa parecia senhora. Que era conhecida de alguém lá de dentro. Aquele tipo de mulher autoritária, aquele tipo de mulher poderosa. Só que Glorinha já era, assim, como eu posso dizer, uma pessoa, assim, que já passou muitos anos nessa terra.
Sim. Já viu muitas primaveras.
Isso. Glorinha já viu pelo menos umas 50, 60 primaveras. Glorinha estava com uma calça legging, daquelas bem apertadas mesmo, sabe? Só que todo mundo sabe o que acontece com o corpo humano depois que você fica mais velho, né? Tipo, o que acontece com as orelhas? Elas crescem e ficam penduradas.
Ai, meu Deus do céu.
Da mesma forma estava a menina de Glorinha.
Ai, caraca, mano.
A menina de Glorinha estava agressiva, ela parecia que tinha dentes. Sim, cara. Era tipo Glorinha. Quando Glorinha gritava, parece que a menina. Eu estou falando a menina de Glorinha, acho que todos entendem do que eu tô falando. Porém, de uma forma muito carinhosa. Sempre que Glorinha gritava, Glorinha estava nervosa com algum motivo lá. Sempre que Glorinha gritava, a menina de Glorinha gritava junto com ela, apontada pra gente. Caramba, era um negócio bizarro. Era nossa, cara, foi. Não, agressivo, agressivo. Eu me senti, sei lá, cara. Parecia que ela tava gritando, olhando pra mim e me xingando. Foi horrível.
Xingando.
Tipo, você filha da puta! Foi horrível, foi horrível.
Me pega!
Foi horrível mesmo.
Foi horrível.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudecast.
Muito obrigado, valeu.
Aqui é o Azaghal, você está ouvindo o Dudecast.
Bom, depois da gente passar por essas agressões visuais que a gente recebeu, todos lá com o ambiente, com pensamentos chocados ali, todo mundo queria chegar em casa e tomar um banho, porque tava todo mundo se sentindo sujo.
E eu perguntando o que tinha acontecido.
É, não, o Andrei não se deu conta, assim. A gente passou direto, o Andrei, não sei se você tava preocupado com a mala dele, ou se tava cansado, mas o Andrei passou direto, assim, como se nem tivesse visto lá as amigas do Juan. Passou direto, assim, nem ligou.
Filho da puta.
Pessoas que... No caminho do metrô até a casa, eu tava lá me correspondendo com o dono do apartamento que a gente ia alugar por aquele tempo e pedindo pra ele encontrar com a gente ali, né? Na portaria do prédio. A gente chegou lá, começaram as piadas, né? O espírito ruim de todos nós aflorou, aquele espírito de porco saiu, né?
Claro.
A gente começou, o pessoal já pensando assim, acho que essa ideia veio até do Andrei. Falou, cara, imagina... É óbvio que... Imagina se ele para, ataca a gente e rouba nossos órgãos, assim, né?
Caralho!
Não, o problema não foi isso daí, a gente sempre fala. O problema foi que assim, quando o Andrei falou isso, virou na esquina um cara com um facão na mão e um avental branco.
Caralho! Cara, do açougue, padaria, porra, era aquela.
Tinha uma padaria ali do lado, o cara tava abrindo a padaria, não sei, mas ele tava com um facão e um avental.
Será que não era uma padaria? Era uma padaria bem trash, um louco tava de avental e facão, cara. Eu não sei o que ele tava fazendo lá, mas tudo bem, na padaria, cara, assim.
Corta um ponto. Foi, sério. Por um momento, o Andrei falou aquilo, ficou todo mundo... Aí o cara virou a gente, puta que
pariu. Deu aquele peso, assim, tipo...
Então, o nosso amigo lá que alugou, né, o apartamento, muito simpático e como direi, muito solícito.
Efusivo,
né, nos apresentou o apartamento, disse tudo que tinha, né, à nossa disposição. Ele, inclusive, deixou suquinhos de laranja pra gente.
Ai, caralho, cara. Todo mundo sabe como é que começa a história do... Ai, que delícia, né? Vocês sabem que antes daquilo acontecer, ele está tomando um suquinho de laranja. Vocês entenderam o que ele quis dizer?
Ninguém percebeu, ainda bem.
Caralho. Eu acho que eles ficaram tão assustados com a situação toda ali, inclusive do açougueiro assassino, que eles não pensaram que poderia ser ainda bem pior do que eles serem esquartejados.
É a vida defendendo os inocentes, entendeu?
É verdade, caralho, cara. Bom, ele sugeriu, ele tentou, ele falou, olha só, eu vou... Não sei, né? Vai
vou
que...
jogar.
Vai jogar. Não deu certo. Ou deu, a gente não sabe, né? Eu e o Dude, pelo menos, não sabemos disso.
Ah, eu também não.
Não, Rodrigo, você tava lá, filhão.
Nós chegamos e não tinha mais nada.
Até onde vocês podem estar omitindo a verdade pra gente, não sei. Enfim.
Aí ele, além dessa explicação toda da casa, né? Ele mostrou também umas opções, né? De restaurantes e padarias pra gente poder, né? Aproveitar na nossa estadia em São Paulo. Aí ele falou de uma padaria que tinha, que a gente acabou indo, né? A padaria realmente era muito boa, muito cara, mas muito boa.
Que delícia. Porra.
E aí ele deu um detalhe. Ele falou, gente, eu tenho uma outra coisa também. Vocês estão a 2 quadras da Cracolândia.
Que animador, né? Que maneiro, né? Que coisa aí, né?
Aí olhou um pra cara do outro, maneiro. Aí ele, não, durante o dia é mega tranquilo. Tem um restaurante africano lá que, porra, serve uns negócios muito maneiro.
Caralho.
Um balde de parado, não sei o que, gigante, todo mundo, que merda. Que
tá poxa, legal.
Que divertido.
Isso aqui ele falando da Cracolândia como a melhor localização de São Paulo possível. Não, vocês têm que ir.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudecast.
Muito obrigado, valeu.
Aqui é o Azaghal, você está ouvindo o Dudecast.
Bom, passando todo esse baque, né, na chegada ao apartamento em São Paulo, a gente se preparou, né, fizemos um trato que nós não íamos na Cracolândia e...
Só o Juan.
Não, gente, mas eu não tava no trato, então tá de boa.
A gente se preparou, né, cada um tomou seu banho e tal, e aí, beleza, equipamento na mala, mochilas a postos, vamos pra Comic Con. Nós voltamos aí pelas ruas.
E eu fui dormir.
O Rodrigo foi dormir, né, porque ele não tava no primeiro dia. Eu e Rafinha e o Gustavo voltamos, né, pelas ruas. Nossos amigos, né, nossas amigas das ruas já tinham encerrado o expediente, não estavam mais por ali. E aí nós entramos no metrô da República, tranquilão. Entramos ali na portinha, né, do metrô, a gente já, pô, não vamos muito encostar, né, porque a gente já vai descer na próxima estação. E aí descemos na Estação da Luz. Quando a gente virou, né, ali tem aquelas escadas, você faz a volta, na hora que você vai pra plataforma do metrô da linha azul, bateu aquele desesperinho, porque o metrô estava em seu estado natural em dias de semana, abarrotado.
Caraca, nossa. Parecia um treinamento pra apocalipse zumbi, sabe? Vários figurantes de The Walking Dead, todos ali.
E todos nós sabemos que a filosofia, né, do metrô de São Paulo é anarquia. Não tem senhora, não tem grávida, não tem vovô.
É o que eu sempre digo.
Não tem crianças idosas?
Nada.
Não tem crianças idosas.
Filhão, nessas horas é cada um por si, velho. E se parar na sua frente... taca o pé, empurra, foda-se.
Eu entrei no metrô desse jeito. Eu fui pela onda, eu fui na onda. Levantei os braços, a mala no meu pezinho e eu fui. Me colocaram dentro do trem.
André, você tava, cara, com as suas 79 malas?
Tava com duas só.
Ah, okay. Ele já tinha deixado 102 no apartamento.
Ah, ok, ele fez louvado, né? Entendi.
Isso.
Perfeito.
O único lado bom, se é que pode dizer que é bom do metrô tá muito cheio, que você não precisa segurar em nada.
Ele já fica natural, né, velho?
Você já fica parado ali, você pode ficar mexendo no seu celular. Quando o metrô virar pra direita, você vai virar pra esquerda. Não tem problema. Virou pra esquerda, você vira pra direita. Freou, você vai pra frente. Não tem problema.
Tudo tá de boa.
É todo mundo na mesma posição, todos juntos. Vamos pra frente, Brasil, sabe? Vamos que vamos.
O calor humano é uma delícia, Rafa.
Nossa,
aquele suor todo, assim, do trabalhador braçal do fim do dia.
Quanto trabalhador?
De manhã, já indo.
O Rafael já detesta o trabalhador de manhã. Não, isso foi de manhã, né?
Foi.
Era só às 7 horas da manhã. Imagina se fosse à noite.
Nossa senhora.
Ah, de manhã ainda tava ok, né? Imagino.
Não, mas de manhã é pior mesmo. Esse horário é pior mesmo.
Ah, se bobear, pode ser o trabalhador braçal que tá voltando da madrugada.
Aí a gente chegou, né, no metrô de Jabaquara, né, que é a última estação. Nós não procuramos pelo ônibus que tava levando a galera, porque, né, tava bem escondidinho e provavelmente devia estar lotado. A gente preferiu ir caminhando, não é tão longe, né, da estação Jabaquara aí até o São Paulo Expo. E aí a gente chegou lá pra fazer o nosso credenciamento, né? Entramos nas nossas baiazinhas, como os boi gordos que somos.
Porra! Pode fazer abatidos.
É. Eu me sentindo pro abate mesmo, com certeza.
Entramos na nossa filhinha.
Foram abatidos?
Quase isso. E aí pegamos a nossa credencial. Primeiro foi o Gustavo, depois o Rafael. Eu fiz aquela brincadeira extrema novamente, né? Porra, já pensou se só o meu não vai? E aí tem que entrar vocês dois? Aí o Rafael me olhou.
Não fala isso, não, cara.
Não, pois é, fora que no final o André ficou, caraca, minha identidade, cadê minha identidade? Aí depois, porra, depois desse pequeno susto ele ficou, poxa, imagina se só eu não passo, hein? Aí todo mundo, não, André, não pensa nisso, cara, por favor.
Não brinca, não fica brincando, André, não tá certo.
Ah, mas a gente conseguiu entrar, Rô. Entramos na Comic Con, ainda tava completamente vazio, porque, né, a entrada era só da imprensa, porque foi um pouco mais cedo. Aí a gente foi direto pro auditório, pra coletiva de imprensa, que vocês já ouviram, né, aqui no Dudecast. Se vocês ainda não ouviram, por favor, link no post aí dos Dudes entrevistam, né, aí das entrevistas que a gente fez por lá, né, da coletiva de imprensa. Aí a gente ficou basicamente na frente, né, lá na frente perto do palco, e assim, começou a salpicar as perguntas, né, o cara pergunta, da organização, o que vai ter esse ano, quem vai fazer meet and greet, e aí deram um microfone na mão de uma tia, que ela, visivelmente, ela não estava normal. Ela...
Não. Ela... Acho que ela partilhou da pipoca de Marina.
Eita, porra!
Ela foi comprar disso, eu quero pipoca da qualidade do Marino, né?
Isso aí. Deve ter sido.
Qualidade de Marino.
Possuída pelo espírito, pelo ritmo ragatanga.
Isso aí. Ela não satisfeita em fazer a pergunta, ela teve que levantar e ir até a próxima ao palco, né? Ela com o microfone na mão, aí ela, uma pozinha de motoqueira, né? Botou a mãozinha na cintura. Então, organizadores... Eu sou fulana de tal, e eu sempre fico perto da galera, né, aí o pessoal que fica aqui, que são os fãs, que não tem acesso aos painéis e tal, eu queria fazer algumas perguntas pra vocês. A primeira, pô, o David Tennant, ele vai fazer meet and greet, vai tirar foto? Aí o Érico Borgo, não, Tennant não. Tem vários outros artistas que vão aí fazer, né, meet and greet, que vão tirar fotos com a galera, mas o David Tennant não. Ah, então beleza, outra coisa. Eu queria perguntar uma coisa muito importante. Qual é a senha do Wi-Fi?
Porra. Cara, quando ela falou isso, o auditório, caraca, veio abaixo. Todo mundo rindo, cara. Foi muito... Ela tava realmente consternada com alguma coisa, cara. Ela tava muito bolada com alguma coisa.
Aí ela, não, porque, pô, eu tô tentando aqui conectar no Wi-Fi, pede senha, já coloquei Comic Con 2-3, 1-2-3, Comic Con, não funcionou. Aí o Érico Borgo... Então, eu também não tenho a senha do Wi-Fi, seria legal o pessoal da produção me passar, mas depois você passa na sala de imprensa pra você pegar aí todas essas informações...
Caralho, mas, cara.
A tia usou duas perguntas da coletiva, ela podia ter feito qualquer pergunta pra perguntar a senha do Wi-Fi, cara. Puta que me pariu. Eu não fiz pergunta, eu queria muito ter feito e ela perguntou do Wi-Fi.
Ela podia, sei lá, pedir ingresso pra ver o Misha Collins, alguma coisa assim.
Exato.
Ela podia pedir, eu sei que não ia adiantar de nada, mas porra, no mínimo com o Jovem Nerd.
Pois é.
Este que apertei a mão, posso dizer. Foda-se, Rafael, foda-se, Andrei, foda-se. Foda-se.
Isso.
Foda-se vocês. Foda-se.
Que isso.
Eu apertei a mãozinha e fui ignorado. Não, não importa.
Foi um pouquinho.
Ah, mas ele tava nervoso. Na hora deu merda na história.
É verdade, tem razão.
Peguei numa hora ruim.
Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudecast.
Muito obrigado, valeu.
Aqui é o Azaghal, você está ouvindo o Dudecast.
Bom, aí nós saímos, né, da coletiva de imprensa, depois de toda essas perguntas maravilhosas da tia esquisita. A gente passou, né, pelos corredores da Comic Con, fazendo imagens aí, procurando, né, os melhores stands. A gente foi no stand da Warner, a gente foi aí ver né, as roupas, né, de Batman e Superman, né, do filme original. A gente passou por diversos locais do X-Men, a gente passou pelo Caça-Fantasmas também. Foi bem bacana aí o nosso primeiro rolê nos corredores da Comic Con, porque tinha muito pouca gente, então a gente acabou vendo as paradas. Por exemplo, no painel do Just Dance, a galera tava chamando a gente pra dançar, tipo, vem, porra,
é,
vem,
verdade.
Dança aí.
Foi maneiro, foi maneiro.
Vocês dançaram, né?
Tinha um troço do martelinho também, que tinha tão pouca gente lá, porque a coletiva tava marcada pras 10, começou tipo 10h40, mas a Comic Con abria meio-dia só. Então a gente teve, não sei, de 11h30 até meio-dia, com só a galera que tava credenciada. Pô, mesmo.
Esse 200 esse martelinho, pessoas. Na moral, no sábado, pergunta pro Rui, meu irmão, isso tava uma fila inacreditável do martelinho, cara.
A galera teve que chamar a gente pra bater com o martelinho lá, porque não tinha gente pra fazer, entendeu?
É, e aí o Rafael me ganhou, infelizmente, mas apaga esse momento. Enfim.
Ah, você deu pro Rafael.
Ah, né... Eu realmente sou fraco, já admiti isso aqui. E teve um momento, né, que a gente tava passando perto de um dos estandes que tinha, né, o farol do Batman, né? Aí o Rafael falou, porra, Andrei, que maneiro.
O farol do Batman.
O bate-sinal, né?
O farol do Batman.
Quem
falou isso?
Eu.
Andrei.
Evidente. Porra, Andrei.
Ah, óbvio que foi o Andrei.
Ah, claro.
Então, tinha o farol do Batman lá, né, exposto no stand. E aí o Rafael me apontou, porra lá, Andrei, tu que gosta muito? Eu olhei, farol do Batman, ok. E nisso que a gente olhou pro farol do Batman, tinha um cosplayer tentando tirar uma selfie, tipo, tentando enquadrar ele e o bate-sinal atrás, né? E ele não tava conseguindo. Ele tava, tipo, vai pra lá, vem pra cá, que não sei o quê. Aí eu passei, a gente parou, né, ali, o Rafael me mostrando, eu falei, pô, rapaz, você quer que eu tire uma foto pra você? Aí ele, pô, cara, por favor. Aí eu peguei o celular dele, né, fiz o enquadramento direitinho ali e tal. Ah, corri, evidentemente, depois de tirar a foto. Aí
tá passando o face do cara, né? Tu roto assim de selfie no face do cara.
Bati as duas fotos e devolvi o celular dele. Eu não roubei, devolvi o celular dele. Falei, pô, cara, vê se tão boas, porque se não tiver, eu tiro outros pra você, não tem problema. Aí ele olhou assim, pô, não, cara, tá de boa. E aí, quer tirar uma foto comigo?
Essa parte foi muito boa, cara.
Aí aquele momento em que eu parei, olhei pro Rafael, olhei pra ele de volta rapidamente, falei, não, cara, a gente tá procurando, a gente tem que ir no painel agora, que senão a gente vai perder o cara que a gente quer encontrar lá. Mas valeu, obrigado aí, tchau.
Porra, foi uma presença de espírito fenomenal do Andrei, porque o cara, acho que o cara achou que estaria recompensando o Andrei ao permitir uma foto com ele, né?
Vem cá, cara, ele tava de cosplay de quê?
Ah, ninguém sabe. Ele tava sem camisa, só com um casaco, uma calça e uma máscara de gás.
Caralho, cara.
Ninguém sabe.
Ele era todo tatuado, não?
Não.
Ah, então não. Tinha um maluco lá que devia ter 85% do corpo tatuado, meu irmão, com uma parada lá, muito foda.
Não, esse era um cara bem ridículo. Mas ele virou pro Andrei e ofereceu a honra pro Andrei de tirar uma foto com ele. O Andrei não aceitou, mas teve uma presença de espírito invejável. Ele falou, não, pô, a gente tem que encontrar ali o cara do painel, puf, vambora. Mas foi, cara, fantástico, cara. Fantástico.
Andrei sendo odioso como normalmente.
Ah, que isso. A gente, ainda andando, né, nos corredores ali da Comic Con, a gente passou por um outro cosplay que esse realmente deu dó de ver, que foi um... foi uma tentativa... Ouçam, dudes, uma tentativa de cosplay...
Frustrada.
Frustradíssima, falhou miseravelmente em ser o Demolidor, Daredevil. Mas assim, miseravelmente eu estou sendo amigo do cara porque estava ridículo, estava horroroso.
Ah, realmente, ele estava com uma calça de moletom vermelha, uma camisa comum vermelha, e eu não sei o que ele fez, acho que ele pegou um capuz de moletom, virou ao contrário, botou na cara e fez um buraco pro olho e pra boca. E eu nem lembro se ele tinha chifre naquela porra, mas era a calça calça de moletom e uma camisa vermelha. Sério, fantástico, assim. Eu acho que foi o melhor do lado da Comic Con.
Caraca, cara. Cara, mas é o que eu disse. Quando a gente cogitou a ideia de, no ano que vem, ir de cosplay, né? Só uma ideia rápida que a gente levantou, foi o que eu disse. A gente pode ir de cosplay zoado, mas de cospobre eu não vou. Não, não dá, velho. Pega a parada, faz o cosplay zoado. Porra, eu vou de, sei lá, eu vou de personagem feminino. Que se foda,
aqui,
que se
foda. Vocês viram, eu tirei foto, vocês viram a Sailor Moon? Que eram cinco caras, quatro caras. Barbudos e o cara de Sailor Moon.
Não,
eu tenho foto,
acho que eu
tenho foto dessa foto aqui.
Acho que eu vi. Então, assim a gente até vai, mas cara,
não rola.
Landa, nerds! Aqui é o Leandro Antônio, Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudecast.
Muito obrigado, valeu.
Aqui é o Azaghal, você está ouvindo o Dudecast.
Vale ressaltar que a sala de imprensa era em cima do banheiro e ela fedia, além dela estar muito quente, ela fedia um CC inacreditável.
Verdade, a sala de imprensa 2 era o inferno, a sala de imprensa 1 era o céu.
Era, exatamente, perfeito, melhor definição. Cara, já fica ela em cima do banheiro. Então, pra você entrar na sala de imprensa, você tinha que entrar em direção ao banheiro e tinha lá três portas. Na verdade, tinham duas portas e uma escadinha mini. Tá lá, feminino, masculino, sala de imprensa. Cara, foi...
Eles adaptaram o banheiro, que era o banheiro da nova classificação de gênero. Eles adaptaram pra vocês agora, sala de imprensa.
Mas o Rodrigo, você fica zoando aí o nosso banheiro. Eu quero saber como é que foi o seu dia, né? Porque você ficou em casa de boa e depois foi conhecer São Paulo. Conta um pouquinho pra mim.
Cara, meu dia foi tranquilo. Vocês saíram, eu olhei pro lado, olhei pro outro e dormi. Deitei no sofazão lá que virou depois a cama do Dude e dormi pra caralho. Aí deu umas 10 e pouco, eu levantei cheio de preguiça. Aí tomei um banho. Aí o meu irmão, o Rafa, tinha feito um roteiro pra eu, porque eu queria conhecer o Barra da Liberdade, né? Conhecer o... Eu tinha uma visão que ia encontrar um monte de, cara, tipo, asiático pra tudo quanto é lado. Eu ia tropeçar e ia cair cinco asiáticos da árvore, entendeu? Isso é uma coisa louca. Falei, caralho, vou chegar, vou me sentir no Japão pra caralho. Vou ver nego de roupa de samurai e tudo. Aí, beleza. E, coincidentemente, o TJ de São Paulo é na entrada do Barra da Liberdade. Aí eu falei, conheci o TJ, legal, maneiro, na Praça da Sé. Fui pro Barra da Liberdade. Que decepção do caralho. Puta que pariu, cara. Que bosta. Sério, tipo, porque eu só descobri a parte maneira no final, porque eu entrei pelo, acho que pelo lado errado, pelos fundilhos da parada, sabe? Pelos fundos.
Fundilhos.
Meu irmão, sério, eu andei, tipo, nada com coisa nenhuma, só um monte de... Parecia Petrópolis, uma subida pra caralho, descida pra cacete, aquela porra, um morro, desgraçado. Parecia Petrópolis, aquela merda. Aí não tinha nada demais, tipo, whatever, não é nada.
O que mais te chamou a atenção lá?
Porra, que eu quase fui enrolado pra um maluco lá querer ajuda pras criancinhas com câncer terminal em algum lugar do Brasil, muito louco.
Olha aí.
Me ratou dinheiro lá, safado.
Ele era asiático, pelo
menos? Não, porra, não. Cara, eu acho que eu achei mais asiático fora do Barra da Liberdade que no Barra da Liberdade.
Ah,
sério?
Porra, que decepção.
Sério, porque assim, quando a gente foi na sexta-feira lá que eu levei o Juan, a gente foi pro lado direto onde era o ponto maneiro, que foi aquele shopping que eu achei no final. Pô, até eu achei aquela merda, eu andei uma hora e meia naquela porra, aquele bairro fudido, e não achei o que eu queria achar.
Tu achou? Foi uma casa de massagem lá de fachada.
Cara, olha,
né?
Só, eu não sei que porra era aquela, mas tinha muito jeito de sadomasoquismo e eu fiquei com muito pavor. Ainda bem que foi de manhã, aquela porra não deveria estar funcionando. Porra, a porta vermelha toda acolchoada, com os trecos de luz lá. Eu falei, tá maluco? Porra, louca.
Link no post aí pra você ver. De repente, se você dude ouve aí e sabe o que é essa casa. Será que é uma casa de massagem?
Eu não sei o que é, não, mas eu fiquei com medo pra caralho.
Manda e-mail pra gente explicando aí, porque é realmente isso, uma porta vermelha que cheia de grade, aquela porra, e um bagulho lá dizendo que é 15 reais a entrada.
É, troço sei assim. Lá, deve ser o preço do chicote. Patinho, sei lá, aquela porra lá de couro. Pô, sei lá. Aí fiz uma volta do caralho, quase fui enrolado com o maluco, fui comer comida lá, né? Porque lá não é comida japonesa, lá é comida só, né? Porque tá na barra japonesa, não pode comer comida japonesa, comida. Aí voltei, achei o shopping lá, o infocentro, o maluco dele lá só de coisa geek lá de japonês. Aí foi maneiro. Aí eu levei o Juan depois e o Matheus lá, foi bacana lá. Mas tudo bem caro lá.
Muamba.
Caro pra caralho. Porra, as muamba lá, sério, fica muito louco, é muito parado maneiro. Nas muamba... Pô, é, cara, tinha a loja 10 lá ainda. Vou deixar meu currículo naquela loja 10, cara.
Deixar o currículo?
É, cara, vou ver se eu consigo trabalhar lá. Sério, tinha umas lojas de arma, mas tinha muita coisa. Mas só, tipo, só tinha esse shopping lá, o Bairro da Liberdade, a não ser que tenha algo muito escondido e eu não soube achar, é aquele shoppingzinho só, de coisa maneira. E depois tinha mais nada, e depois voltei pra casa e dormi, mas por quê?
Landa, nerds! Aqui é o Leandro Antônio, Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudecast.
Muito obrigado, valeu.
Aqui é o Azaghal, você está ouvindo o Dudecast.
Uma das atrações que eu preparei pra gente lá, quando a gente chegasse lá, ficou guardada 7 chaves. que foi um bar inglês que tem ali perto de onde a gente ficou. Que lugar fantástico, sério. Que lugar maneiro. Parece um pub inglês mesmo, assim. Daqueles que a galera vai pra ver jogo de rugby, se dá porrada. O bar era realmente muito próximo ao apartamento, coisa de, sei lá, 5 minutos andando. Aí na antessala do bar, assim, tem umas armaduras medievais, uns escudos, umas paradas presas na parede. E é fantástico, né? A moça chegou e falou assim, vocês são daqui? Vocês já vieram no bar? É óbvio, porra, ninguém nunca tinha ido. Aí a moça pegou lá documento, fez cadastro, tinha consumação lá de R$20. Na verdade era o couvert na banda que ia tocar, era R$20. Aí já, o pessoal já ficou meio assim, né? Puta merda, né? Porra, me cobrar R$20 pra entrar num bar desse, mas tudo bem. Aí a moça, muito solícita, abriu as portas do bar, mostrou lá pra gente, ficou todo mundo realmente muito maravilhado. Tem algumas fotos aí que vão pro link no post também. O lugar é muito bacana, a comida é fantástica e eu pude botar em prática um outro hábito que eu desenvolvi recentemente, que é furtar apoios de bebida. Inclusive trouxe um pro Juan da concorrente, né, Ru?
Ah, isso é bom.
Ele não tá nem usando, botou embaixo da cama.
Não, eu joguei.
Não, ele jogou fora, queimou.
Concorrência,
tem que queimar, botou na boca do sapo no macumba.
Ele tacou fogo, jogou lá e ficou falando, bebe. Abraçando o joelho.
Não, porque é ritual, Gretão, Inclusive, parte do corpo do Rafael tava também no ritual, porque a mão dele, né, que eu tive que tirar. Porque, falei, cara, você não pode me aparecer esse tipo de coisa. Arranquei a mão dele, coloquei ele na minha fogueirinha, falei meia dúzia de palavras em qualquer língua de merda antiga, fica bom.
Hebraico? Aí, Rosano, que funcionário exemplar que você
tem. Beijo, Rosano.
Aí, chegando lá, acabou que a gente pediu um hambúrguer com bacon e batata. Foi, pô, muito bom mesmo.
No dia tu reclamou que o treco tava gelado, pô.
Não, o bacon. O bacon tava meio zoado.
Agora, o requeijão, que sei lá que porcaria era aquela lá.
Isso.
Tava gelado pra caralho.
Cream cheese, o requeijão, não sei o que veio lá no hambúrguer, tava meio gelado, mas o bacon tava bom e a batata frita tava boa, então aí de resto acabou que deu uma compensada. Mas foi legal, né, Andrei? Foi bom.
Foi muito maneiro.
Você comentou aí que quando vocês entraram no restaurante, a mulher perguntou se vocês já tinham ido, se vocês conheciam o local e tudo mais, né? Quando for assim, sempre que a gente for num restaurante, num lugar que tem um atendimento diferenciado, é sempre assim, nós nunca fomos e o Andrei já foi em Curitiba. Né?
Igual em Florianópolis.
Em Florianópolis, isso aí,
filha da mãe.
Igual jogou pra nossa cara o Outback, filho da puta.
É mesmo, a coxinha opressora.
Porra, elite branca.
Caraca, foi o melhor comentário até agora.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu zerei a vida de novo.
Não, cara, você não só zerou a vida, você zerou no hard, né, mano?
Eita porra, estourou um bagulho aqui. Entrou na gravação.
Olha o easter egg.
São meus fogos aqui, eu zerei a vida e joguei fogos por aqui.
Vai de novo, Rafa.